Uma situação corriqueira, idosos aposentados vítimas de empréstimos. Nós vamos saber detalhes de como se prevenir em situações como essa com a doutora Márcia Domingos Sá, defensora pública, coordenadora da Central Judicial do Idoso, da Defensoria Pública do Distrito Federal, também presidente do Conselho do Direito do Idoso. Essa, de fato, nos parece ser uma situação corriqueira, como falamos aqui inicialmente.
Sim, isso é uma situação bastante frequente aqui no Distrito Federal. Nós consideramos um tipo de exploração financeira e a gente tem combatido com bastante veemência aqui na Central Judicial do Idoso.
E a gente percebe também que muitas vezes pessoas da família que cuidam do idoso o incentivam a fazer empréstimo consignado, doutora.
Exatamente. Isso a gente tem percebido com muita frequência, porque os idosos, eles, se eles tiverem que realizar algum tipo de empréstimo, tem que ser para ele, não para os familiares dele. Se ele fizer empréstimo, ele tem que ser o beneficiário número um.
Sim. E o que diz o Estatuto do Idoso com relação a este tema?
Que a questão de exploração financeira, a violação contra o direito dos idosos é considerado, inclusive, crime, além da apuração da responsabilização civil, dependendo do caso.
Onde o idoso pode pedir ajuda, doutora, em situações como essa?
Sim, nós estamos aqui na Central Judicial do Idoso, que funciona a partir do meio-dia no prédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e atendemos até as 7 da noite.
Sim. Tem essa participação familiar também neste processo, mas há também aquelas situações, e que inclusive nós também acabamos sendo vítimas, de propagandas de empréstimo pelo celular, quer seja pela internet ou até mesmo pessoalmente, não é, doutora? Neste caso, quais são as medidas que devem ser tomadas?
Na dúvida, não realizar qualquer tipo de empréstimo, nem de financiamento, verificar com maior cautela o que aquele contrato vai gerar financeiramente na sua vida e, de forma nenhuma, contratar por telefone. Na dúvida, procurar um especialista e se orientar com alguma pessoa que vá à instituição financeira para verificar a veracidade daquelas informações e ter certeza do que ela está fazendo.
Sim. É possível judicialmente buscar a anulação de eventual empréstimo realizado sem o consentimento da própria pessoa, doutora?
Nossa, claro, sim. Se uma terceira pessoa realizou fraudulentamente o empréstimo em nome de outro, isso a gente consegue judicialmente reverter.
Entendo. E neste caso também cabe ou aplica-se aí eventual indenização em razão de danos morais?
Dependendo da situação, sim. O que muito me preocupa é a questão da violação aos direitos dos idosos.
Sim.
O que eu observo, se o direito do idoso está sendo respeitado, se eventualmente foi ele que fez aquele tipo de empréstimo, se está havendo algum tipo de violação financeira, e quem foi o responsável da família, eventualmente, que tiver praticado essa conduta criminosa contra o idoso. Ele será responsabilizado, tanto na seara civil quanto na criminal.
Sim. Doutora, vamos então repassar lá as recomendações, as orientações. Primeiro é ter cuidado com os documentos e os dados pessoais.
Sim, se eventualmente a pessoa perdeu algum documento, é importante que faça o registro do extravio dos documentos na delegacia de polícia através do boletim de ocorrência, que ela já se previne de eventual fraude.
Sim, é importante também destacar, ou seja, o alerta em relação a desconfiar de supostas promoções, lembrar que os bancos, em sua grande maioria, as instituições públicas, o próprio INSS, em geral, eles não solicitam dados por telefone ou por e-mail.
Exatamente, de forma nenhuma, na dúvida, não é para passar qualquer informação pessoal, dados cadastrais, número de CPF, identidade, porque geralmente isso é problema.
Sim, como a senhora bem destacou, em caso de perda ou roubo de documentos, é dever de todo e qualquer cidadão fazer o registro de ocorrência, né? E aconselhado também, doutora, neste caso, comunicar o fato aos órgãos de proteção ao crédito, como, por exemplo, o SPC e o Serasa?
Não, na verdade, não. O que ele tem que procurar é uma orientação jurídica específica para saber o que aconteceu, qual é a repercussão jurídica daquele ato na vida dele e como aquilo pode ser revertido ou não.
Entendo. Uma outra dica é não assinar qualquer documento em branco, né, doutora?
Sobretudo nossa,
sem lê-los atentamente.
Sim, sim. E o idoso também tem esse pequeno problema, porque às vezes ele não consegue identificar com facilidade o que ele está lendo, tem uma dificuldade, ele tem o tempo dele. Então a gente sempre orienta que se ele for realizar, se ele estiver decidido a realizar algum tipo de contrato ou empréstimo, que ele vá acompanhado de uma pessoa, especialmente da família, a quem ele confia e possa auxiliá-lo de qualquer forma naquela realização do contrato.
Entendo. Bem, cabe também uma outra orientação, que é justamente evitar aqueles atravessadores, aqueles intermediários, quando quiser fazer um empréstimo consignado, ou seja, se dirigir diretamente à instituição financeira.
Sim, exatamente, de forma pessoal, jamais pelo telefone, de uma forma que ele não sabe sequer o que ele está contratando, quais serão as parcelas que ele vai pagar por mês, até quando ele vai pagar essas parcelas. Ele tem o dever, ele tem o direito a ter informação em relação a tudo que ele esteja contratando.
Hoje a gente percebe que há inúmeras agências ou instituições de empréstimo. É importante também checar se elas são idôneas, não é isso, doutora?
Também existe esse problema. Algumas funcionam de forma irregular, o consumidor não tem a informação adequada e provavelmente vai ter um problema maior ainda, além daquele contrato fraudulento, aquele empréstimo que de repente ele tenha feito de forma equivocada.
Entendo. No caso de servidores públicos, né, e até beneficiários do INSS, eu me recordo que há uma relação de bancos conveniados ao próprio órgão. Então, cabe ainda certificar em relação a esses bancos.
Sim, sim. É importante você certificar com muita cautela a veracidade das informações, a legalidade da instituição financeira, se ela está registrada ou não, para que a pessoa depois não se arrependa.
Claro. E aquela outra dica que todos nós, aí sim, se aplica a todos nós, que é justamente acompanhar a movimentação bancária, pegar um extrato, dar uma checada regularmente ali nos dados lançados, né, nos débitos, eventuais créditos, enfim. Isso é bom também porque qualquer anormalidade deve-se de imediato buscar já, quer seja uma posição da instituição financeira ou até esses órgãos de proteção ao crédito, como falamos.
Isso você tocou num ponto muito importante. O que tem acontecido bastante aqui no Distrito Federal? Os bancos têm permitido empréstimos consignados simplesmente no caixa eletrônico, onde o que acontece muito com o filho do idoso, com a senha, realiza um contrato e ele recebe aquele dinheiro, como se o idoso estivesse fazendo um empréstimo e ele fosse o beneficiário, que na prática não é o que ocorre. Então, o idoso, se ele estiver movimentando a sua conta e estiver acompanhando de perto isso, ele vai verificar no extrato que vai ter uma movimentação estranha e vai ver um débito na conta dele. Então, aí ele vai começar a certificar do que aconteceu para buscar os verdadeiros responsáveis por aquele empréstimo.
Exatamente. E, neste caso, fazer um registro de ocorrência junto à delegacia de polícia.
Sim, a gente sempre orienta também a fazer o registro de ocorrência, porque também é uma conduta criminosa.
É verdade, tem isso. Enfim, e lembrando sempre que estes órgãos estão à disposição dos idosos, como a senhora bem destacou, e órgãos que inclusive a senhora também faz parte, como por exemplo o Conselho do Direito do Idoso e a própria Coordenadoria da Central Judicial do Idoso da Defensoria Pública do DF.
Sim, nós estamos de portas abertas para receber qualquer tipo de reclamação, de denúncia, para a gente poder agir.
Ok, doutora Márcia, mais uma vez muito obrigado pelas informações e pelas orientações ao nosso público.
Imagina, obrigada a vocês, estou à disposição para qualquer esclarecimento.
Doutora Márcia Domingos Issá, que é defensora pública.